Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, talvez este seja um episódio um pouco mais curto que o normal, porque São Paulo está voltando ao anormal, ou ao normal, depende da sua referência. Eu cresci aqui, já deveria ter me acostumado com isso, mas eu estava realmente mal acostumado. Desde que eu comecei a trabalhar na BRQ, que fica no centro da cidade de São Paulo, eu estava imaginando que essa coisa fosse durar para sempre. O que que fosse durar para sempre? As férias da cidade, das férias escolares. O que acontece é que, como eu comecei a trabalhar em dezembro, o trânsito estava muito menor, né? Então eu conseguia pelo menos ir e vir em menos de meia hora, e a cada dia que passa, agora que as pessoas estão voltando, né, esse tempo está se dilatando. Não é nada relativístico, na verdade é só a questão das pessoas voltando à sua rotina. Então eu preciso gerenciar melhor meu tempo, ou eu não sei o que eu faço. Então talvez hoje, nessa neura, enquanto eu não penso como é que eu faço, o radinho seja um pouco mais curto. Pois bem, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui tem a ver com tempo também, porque eu confesso que eu não assisto séries. Ok, pode romper a amizade, pode parar de falar comigo, né? É quase obsceno hoje em dia você não seguir Game of Thrones. Como assim você não sabe o que é Breaking Bad? Bom, não, realmente eu não sigo série nenhuma. Acho que a última série que eu segui foi Law and Order, Lei e Ordem, simplesmente pelo fato de que minha família inteira é de advogados e o tema, né, minha família, minha mulher, todo mundo é, então o tema realmente para mim é um pouco mais interessante, mas as outras eu ignoro olimpicamente. Eu prefiro ler, prefiro fazer outras coisas e tal, mas o que acontece? Eu não acompanhei essa série nova da Netflix, que chama, acho que, Bird Box, que tem aí uma história do desafio. Bom, não vem ao caso do desafio. A questão é de natureza ética. Aparentemente, ao fazer um episódio lá do Bird Box, em que eles mostram o fim do mundo ou algum tipo de catástrofe generalizada, pensei em São Paulo de novo, mas deixa para lá, o que acontece é que eles usaram cenas reais de um desastre real, um desastre que aconteceu no Canadá, em que um trem de combustível explodiu, morreram, sei lá, 40 e tantas pessoas e tal. Então usaram essa história para ilustrar o fim do mundo e o Canadá não gostou. Falou, pô, que tremenda falta de sensibilidade, né? Você está usando uma cena, está usando aí meio de graça uma cena que é para muitas pessoas é muito triste, é traumático, tá? Você não pode ficar usando essas cenas assim. E parece que talvez em outros episódios tenha acontecido uma coisa parecida. Eles também têm usado desastres reais, né, para ilustrar ali a ficção. Aparentemente os caras estão lá discutindo o que faz, o que não faz. A última notícia é que a Netflix não vai tirar essa cena do episódio nem a pau. Curioso isso, né? Eu sei que isso não tem necessariamente a ver com digital, mas tem a ver sempre com essa questão de ética, com a questão de impacto. A questão é, uma imagem dessas pertence a alguém, não pertence a ninguém? A gente pode usar, imagina, quando você quer fazer lá um PowerPoint, né? Você entra lá no Google e procura imagens, procura vídeos, né? Aquela questão de, será que tem permissão para uso, não tem? Cara, a gente já, no dia a dia, a gente acaba atropelando essa história, né? Aí fica essa mentalidade que se você encontra, você pode usar, né? A gente vira praticamente caçadores, coletores de conteúdos, mas pronto, tá vendo? Um conteúdo ali que parecia, sei lá, vou usar, tem uma cena de incêndio aqui, que legal. Não, não é legal. Morreram pessoas, tá? E a gente tem que começar a ser um pouco mais sensível com relação a isso. Aparentemente a Netflix não vai dar bola. Vamos ver como é que essa coisa evolui. O que mais que tem para comentar com vocês? Falando em sensível e tal, vamos aqui fazer 30 segundos de luto. Eu anunciei ontem ou anteontem que a China tinha conseguido, foi anteontem eu acho, que a China tinha conseguido plantar ou fazer brotar algodão no outro lado da Lua. Pois bem, o que acontece é que a China cantou, né, fez o maior alarde com essa história, claro, um país nacionalista, mas acontece que durou pouco, o algodão já morreu. O algodão morreu logo na sequência, porque mesmo que eles tenham feito esse experimento, e não foi só algodão, acho que outras coisas que eles estão plantando ali também, eles têm feito esse experimento em condições mais ou menos protegidas, mais ou menos controladas, né, para que isso sobrevivesse aos rigores, né, do outro lado da Lua. Então, só que não. Hashtag só que não. A variação de temperatura é muito brutal, é muito frio. Depois, quando bate sol, é muito sol. provavelmente morreu tudo. Então, legal, as coisas. E eles deram a notícia: ah, então essas coisas estão agora se decompondo naturalmente na Lua, ou seja, fizemos o primeiro lixão, né, o lixão cósmico com, né, com resíduos orgânicos ali. Que beleza. Então, toda aquela glória, eu não sei como é que os caras vão gerenciar agora todo aquele discurso glorioso se o negócio não durou tanto tempo assim. Mas isso mostra o quanto é difícil essa história da gente tentar adaptar a vida a um ambiente para o qual ela não foi necessariamente adaptada, né? Que mais? Eu achei uma notícia interessante aqui, um malware, um desses, essas coisas chatas que vêm, né, para roubar seus dados. Então, um malware de Android é especialmente criativo. Olha que interessante, isso me faz lembrar uma outra história que não é mencionada aqui, eu vou contar. A história é a seguinte: como é que o Google ou qualquer empresa de segurança testa um aplicativo, né? O que acontece? Ou ela testa um aparelho real, né? E aí só que ela teria que ter uma infinidade de aparelhos reais, é que muitos clientes nossos têm, né? O cara tem uma porrada de device lá para testar, e isso dá trabalho, isso custa caro, isso toma tempo. Ou então ele tem emuladores. Emuladores você simula no software que aquele que você simula um Samsung X, uma Motorola Y, você simula por computador para ver se ali aquele aplicativo funciona, para ver se ele tem algum código malicioso e tal. O que acontece? Esse malware é especialmente esperto porque o que ele faz? A hora que ele é instalado num aparelho, a primeira coisa que ele faz é conferir os acelerômetros. Acelerômetros são sensores muito pequenininhos que tem no seu celular, que eles detectam se você está se mexendo. Isso serve para inúmeras coisas, desde mapas, GPS, câmera. Todo telefone tem acelerômetros que indicam se o celular está virando, mexendo, andando, correndo, né? Se tem um terremoto, sei lá. Pois bem, se esse malware percebe que o acelerômetro está completamente mudo, falar: ahá, eu não estou instalado num celular de verdade, eu estou num emulador, então eu vou fingir de morto. Né? Então ele finge de morto, aí ninguém acha que tem alguma coisa ruim ali, porque ele está fingindo de morto. E aí o que acontece? Na hora que ele é instalado num aparelho, esse aparelho se mexe, ele fala: ahá, agora eu posso acordar. E aí ele se conecta lá com o servidor e aí baixa a zona toda, ele se anuncia como uma atualização importante, pronto, você perdeu seus dados. Mas eu achei interessante essa história porque me faz lembrar do escândalo da Volkswagen, da Fiat, tem outros escândalos por aí, que são os carros que percebem se eles estão sendo testados num laboratório. Né? Para quê? Eu estou num laboratório, eu vou fazer de conta que eu não poluo. Isso aconteceu com a Fiat, isso aconteceu com a Volkswagen, mas como é que o carro percebe que ele está no laboratório? Simples, é só ver se por acaso o motor está funcionando, né, e se as rodas estão girando, mas você não está saindo do lugar. Se você está com o carro, né, com o motor girando ali, com as rodas girando e o carro não está se deslocando, se a velocidade é zero, isso significa que você está num laboratório. E aí ele se comporta de outra maneira. Foi assim que a Volkswagen, a Fiat, acho que tem outros casos por aí. Então, veja só, o malware se inspirou, na verdade, em outras áreas, né, da atividade humana. Uma coisa bastante meio assustadora. Eu nunca usei Airbnb, a ideia não me agrada muito, mas para você que usa, preste atenção se não tem câmeras escondidas. O Gizmodo está com um artigo aqui bastante creepy, de gente que alugou casas, apartamentos no Airbnb para descobrir que tinha câmeras escondidas. E aí quando eles foram reclamar, falaram: não, o cara colocou por segurança. Na boa, não ia mais, ia pegar uma linha, ia sair fora, vai saber o que o cara está gravando ali. Né? Então fique aí atento, se você alugar alguma coisa, dê uma geral, porque pode ter câmeras escondidas gravando sabe-se Deus o quê. Um artigo interessante na Quartz é... A Microsoft, eu já comentei aqui no Radinho inúmeras vezes o impacto que tem numa cidade a entrada de uma empresa de tecnologia com salários fabulosos, né? Então, São Francisco é um exemplo bastante claro. Você tem gente ali ganhando uma fortuna porque trabalha para o Google, para o Facebook, ou seja o que for. E isso faz o quê? Com que os aluguéis aumentem e se os preços dos imóveis aumentem. Então, as pessoas que tradicionalmente moravam lá há muito tempo e não têm tanta grana são forçadas a sair e a vizinhança inteira começa a se alterar e aí as pessoas com menos grana acabam indo morar na rua, morar em automóveis ou tem que mudar para outra cidade. Esse processo se chama gentrificação. Eu não sei de onde vem essa palavra, tá? Vou até dar uma pesquisada, fiquei curioso. Mas o que acontece? Para combater a gentrificação, a Microsoft está oferecendo 500 milhões de dólares em Seattle justamente para financiar projetos de casas populares e outras iniciativas para tentar minimizar esse impacto. Eu achei legal, pode até ser uma manobra de marketing, de PR, tanto faz, mas pelo menos ela está reconhecendo o impacto que é provocado pela distorção salarial de gente que está ganhando, sei lá, mais de 100 mil dólares por ano, ela faz na cidade e nem todo mundo, né, sabe programar, seja lá o que for. O que mais que a gente tem aqui que pode... E agora acho que vem para o artigo que eu realmente quero chamar a atenção e acho que a gente pode encerrar o radinho por aqui. É muito interessante, tem a ver com um assunto que eu duvido que não interesse a 99% de todo mundo, que é a questão de peso, que é a questão de obesidade, que é a questão de dieta. Eu não estou fazendo clickbait aqui, eu não estou querendo escolher assuntos que dão ibope, aqui simplesmente é praticamente uma epidemia, essa questão de obesidade é uma epidemia muito difícil de entender. Aí tem um artigo aqui na New Scientist tentando mostrar que realmente é muito difícil de entender por que as pessoas engordam. E eles começam com uma história que eu achei fascinante. Pesquisadores vão, eles foram analisar uma tribo de caçadores-coletores para tentar ver como é que eles, quanta energia eles gastam e tal. E o que, que a gente imagina? Se o cara é um caçador-coletor, ele passa o dia inteiro batendo perna, correndo atrás de não sei o quê, caçando, subindo em árvore, fazendo isso. Homens e mulheres têm um dia a dia que parece um crossfit 24/7, certo? Certo. Eles fizeram lá uns testes para ver quanta energia o cara gasta. Realmente quanta energia o cara gasta. Eu não sabia, isso envolve água com isótopos de oxigênio, mais complexo do que eu podia imaginar, mas usaram lá uma metodologia exótica, mas o que foi exótico mesmo foi o resultado. Eles descobriram que o total de calorias que esses, né, super atletas naturais gastam é muito pouco a mais do que qualquer caos-poteiro, né, qualquer preguiçoso como eu, gasta. Os caras gastam 2.600, 2.900 calorias. A gente imaginou que eles fossem gastar 10 mil calorias, porque os caras não param. E aí entra o bendito paradoxo. Pera um instante só, se os caras se movimentam tanto, por que eles não consomem tanta energia? Por que eles não gastam tanta energia? E aí o artigo é longo, eu recomendo a leitura, né, vale a pena ler. Mas uma das conclusões é a seguinte: nós somos um animal, curiosamente, calibrado para economizar recursos. Então, acho que historicamente a gente nunca teve muita abundância de recursos. Então, o nosso metabolismo, ele mais ou menos tenta se compensar para você nunca gastar energia demais. Então, ele até cita outras pesquisas aqui que mostram o seguinte: você vai de manhã na academia e malha que nem um louco. Legal. Naquele período você gastou muitas calorias. Só que o que acontece? Ao longo do dia, o seu metabolismo cai e você fica menos ativo do que em média. Então, na média, ao longo do dia, embora você tenha tido um pico de consumo de manhã, no resto do dia você engata ali um ponto morto, né, e gasta menos. No total, você acaba gastando mais ou menos a mesma coisa. É infernal. O artigo cita inúmeros casos, tipo aqueles programas em que as pessoas concorrem para ver quem perde mais peso e tal. Várias pesquisas mostram que grande parte das pessoas que perdeu peso de uma maneira acelerada voltam a recuperar os quilinhos. É muito raro o cara continuar magrinho. Eu conheço casos também de gente que se fez intervenções dramáticas, momentos depois vai com peso acima de novo. Então, o que ele tenta mostrar é que o metabolismo é um sistema dinâmico, realmente difícil de entender. A história que você tem que, se você quiser perder peso, você tem que gastar mais, né? Você tem que fazer mais exercício, etc. e tal, é meio furada, porque no final o organismo compensa isso e dá mais ou menos na mesma. E a conclusão que se chega, ufa, finalmente uma conclusão que realmente apoia meu lifestyle, é simples: fecha a boca. coma menos. Aparentemente, se alguma coisa faz diferença, é simplesmente você não abusar. Porque se você abusa, você come um sorvete, é uma quantidade brutal de calorias que você vai precisar de uma hora, duas horas, três horas para gastar. Né? Então, faço o seguinte, fecha a boca, felizmente, é o que eu faço. Eu tento maneirar o máximo possível. Lógico, volta e meia, enfio, né? Acabo exagerando. Mas a conclusão é essa. E isso não invalida a ideia de que exercício seja bom. Exercício é bom para a sua saúde, você vai ter uma vida mais saudável, você vai envelhecer melhor. A questão é, você só não vai emagrecer. Então, se você quiser emagrecer, o melhor é fechar a boca. E falando em fechar a boca, eu acho que assim eu encerro o radinho de hoje, um pouquinho mais curto, porque, como eu falei para vocês, a cidade voltou à sua azáfama tradicional. Raríssimos, um grande abraço, um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira, quando o trânsito deve estar pior ainda.